Se liga que a prosa vai começar. Do amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigo e amiga do Prosa Rural, bem-vindo a mais um encontro.
Hoje, embalados pela canção do cantor e compositor Bado, muito conhecido por cantar as belezas amazônicas.
Como essa que vamos ouvir inteira agora, Rema Remador.
Rema, rema, remador, pra esse barco não virar. Canoeiro, se não remas essa ondinha pequena, pode o teu barco afundar. Rema, rema, remador, pra esse barco não virar. Canoeiro, se não remas paixão quando andar, que pena, faz a gente se afogar. Onde se encontra o meu amor que nunca chega? Os dias passam e necas, o que abraço é solidão. O que será que acontece comigo? Meu desmerecer é castigo por esse meu querer em vão. Quero em meu peito, nem que seja uma flechada de um cupido, cupido pra acabar com a estiagem. Alguém que queira sempre comer um tacacá, eu só pouca vatapá e não me possa ser miragem. Rema, rema, remador, pra esse barco não virar. Canoeiro, se não remas essa ondinha pequena, pode o teu barco afundar. Rema, rema, remador.
Bela canção, hein? E depois dessa levada, vamos começar o programa de hoje, que também é bem amazônico. Cultivares de melancia recomendadas para o plantio em terra firme.
E quem nos ajuda a fazer o programa são os colegas da Embrapa Amazônia Ocidental de Manaus, a pesquisadora Marinice Cardoso e a colega Adriana Ribeiro.
No estado do Amazonas, a melancia é cultivada em dois ambientes com solos bem diferentes: várzea e terra firme.
A pesquisadora Marinice desenvolveu um estudo onde identificou três cultivares com bom desempenho agronômico em plantio de melancia em terra firme.
Mas, Selma, afinal, como é que a gente pode saber se uma cultivar é boa mesmo para plantio?
Você ficou curioso, hein? Tá pensando em plantar melancia naquela sua propriedade, em Taboquinho?
Adivinhou, menina, isso aí mesmo. Então me diga aí, vai, como é que eu sei que uma cultivar é boa para plantio?
É o seguinte, William. Uma boa cultivar de melancia, além de ser bem adaptada ao clima e ao solo, deve ter boa produtividade, ser resistente a pragas e doenças e, claro, bem saborosa, né?
Oh, gostei das dicas, especialmente da parte do sabor, hein? Mas que tal a gente chamar agora as nossas convidadas para falar sobre esse assunto?
É pra já! A Adriana Ribeiro já está a postos para a entrevista. Com a palavra, a pesquisadora Marinice Cardoso.
Um dedo de prosa.
Quais são as características de uma boa cultivar de melancia?
Bem, uma boa cultivar de melancia, além de uma boa adaptação ao clima da região e ao solo, que nós chamamos de adaptação climática, uma boa cultivar de melancia deve ser precoce, ser produtiva, apresentar tolerância a doenças e distúrbios fisiológicos e um tipo de fruto de acordo com a preferência dos consumidores, resistência ao transporte, entre outros.
Quais são as cultivares de melancia recomendadas e quais são as suas principais características?
Bem, no estado do Amazonas, a melancia é cultivada em dois ambientes, que são a várzea e a terra firme, e que possuem solos bem diferentes. O nosso trabalho, ele foi desenvolvido em condições de terra firme. Por isso, nós vamos falar das cultivares que tiveram bom desempenho agronômico nessas condições de terra firme. Nós podemos citar aqui a cultivar Rubi e a cultivar Pérola. Depois dessas duas, que foram as principais, as melhores, nós temos a cultivar Top Gun também, que apresentou um bom desempenho. Em nossos experimentos, nós trabalhamos somente com materiais de frutos arredondados. Essas três cultivares, elas possuem frutos redondos.
Qual a relação entre a escolha da cultivar pelo produtor e o mercado consumidor?
Ok, o agricultor, ele sabe que deve disponibilizar um produto que agrade os consumidores, pois são eles que vão comprar o produto. No caso da melancia, de modo geral, os consumidores desejam que os frutos tenham uma cor bem vermelha e bem doce. No estado do Amazonas, a população compra desde frutos cilíndricos, ou seja, aqueles frutos alongados, assim como também frutos arredondados, desde que tenham boa qualidade da polpa.
Interessante, hein? As cultivares Rubi e Pérola foram as melhores nos testes de desempenho. Em terceiro lugar, ficou a Top Gun, todas com frutos bem redondos.
Exato, mas vamos saber agora quais as dificuldades dos agricultores de encontrar a cultivar adequada para o plantio.
Bem lembrado, William, porque se o produtor escolher uma cultivar não adaptada às condições da região, ele não terá uma boa colheita.
É sobre isso que a colega Adriana Ribeiro conversa agora com a nossa convidada.
Quais as dificuldades dos produtores para chegar a uma cultivar adequada para o plantio? Como essa escolha interfere na comercialização?
No comércio local de sementes, no estado do Amazonas, nós temos um problema que afeta os agricultores, pois, em geral, encontra-se uma variedade grande de sementes de cultivar de melancia, porém, nem todas adaptadas às condições regionais. Em certas ocasiões, a semente da cultivar recomendada, ou que os agricultores preferem, não está disponível na época adequada. E isso é um entrave que afeta os produtores.
Em termos de recomendações gerais, com o que o agricultor deve se preocupar para que a cultivar escolhida responda com uma boa produção e a produção sendo de boa qualidade?
O fato do produtor utilizar a semente de uma boa cultivar, de uma cultivar recomendada, é um grande passo para ele, é uma grande vantagem. Porém, o agricultor deve fornecer à planta as condições necessárias para que ela responda. Para tanto, deve preparar adequadamente o solo, com procedimentos como fazer a calagem, fornecer a adubação necessária, fornecer a irrigação adequada e fazer o controle dos insetos pragas, entre outros. O controle de pulgões é fundamental para evitar as viroses, que são doenças que debilitam a cultura e limitam a produtividade, que é um dos grandes problemas da cultura da melancia.
É isso. Não basta apenas uma boa cultivar. É preciso prestar atenção no manejo e nos tratos sanitários.
O produtor deve fazer o preparo do solo com calagem, adubação e irrigação. É importante lembrar que para correção e adubação, é preciso realizar análises de solo e seguir as recomendações de um agrônomo. Outra dica da pesquisadora é controlar os insetos praga e os pulgões.
Aliás, a pesquisadora disse que o controle dos pulgões é fundamental para evitar as viroses, que são doenças que limitam a produtividade da melancia.
Pois é, por falar nisso, vamos saber agora quais são as principais doenças que afetam o cultivo da melancia. A Adriana Ribeiro faz uma pergunta para a nossa entrevistada, Marinice Cardoso.
Qual a principal doença da cultura da melancia?
Bem, além das viroses, em geral, as cultivares de melancia passam por melhoramento para a tolerância às doenças mais limitantes, que são a antracnose e a multidifusária. Mas existem outras doenças que podem ocorrer nessa cultura.
Qual a sua recomendação em relação aos produtores que estão ouvindo agora o Prosa Rural e que estão dispostos a investirem no cultivo da melancia?
Bem, como nós estamos falando de cultivares, então o primeiro conselho é que o agricultor utilize uma boa cultivar, uma cultivar que seja recomendada pelos técnicos da região, né? E que, além disso, em sua cultura, ele utilize recomendações que venham da pesquisa, que venham da assistência técnica, que sempre procure a orientação dos técnicos da assistência técnica em termos de buscar as recomendações adequadas para o preparo do solo, o fornecimento de nutrientes, o controle dos problemas de sanidade da cultura e até mesmo outras orientações em termos de como manter a boa conservação dos frutos, como fazer um transporte adequado da produção e até mesmo orientações sobre a comercialização do produto, né? Procurar trocar ideias sobre como melhor comercializar a sua produção.
Marinice, nós agradecemos a sua participação no programa, no Prosa Rural de hoje, e nós esperamos contar com a sua participação em outras ocasiões para esclarecer os produtores que acompanham o programa.
Muito obrigada.
Nós é que agradecemos a sua participação, Marinice.
E vale a pena a gente repetir alguns detalhes dessa entrevista.
Na entrevista de hoje, nossa pesquisadora falou sobre a importância do controle de pulgões para evitar as viroses.
E também sobre o combate à antracnose, doença causada por um fungo que afeta inicialmente as folhas da planta, provocando manchas amarelas que depois escurecem.
É, quando o ataque é severo, as folhas ficam com aparência de queimadas.
Ah, e tem também a murcha de fusarium, que a pesquisadora falou. Ela causa o apodrecimento do fruto.
É isso aí, pessoal. E já que estamos falando em orientações para o plantio de melancia em terra firme, vamos deixar aqui o telefone da Embrapa Amazônia Ocidental para você, produtor, que quiser obter mais informações.
O nome da pesquisadora que participou hoje do Prosa Rural é Marinice Cardoso. E o telefone de contato da Embrapa Amazônia Ocidental é DDD 92, telefone 3303-7800.
Repetindo, 92 é o DDD, telefone 3303-7800. E você também pode ligar de um orelhão ou de um telefone fixo para a equipe do Prosa Rural. A ligação é de graça.
0800-646-1160.
Telefones anotados, está na hora de anotar mais uma coisinha.
É uma refrescante receita de melancia com mangarataia. A dica é da colega Adriana Ribeiro.
Pitacos da Hora.
A melancia é uma fruta saborosa e refrescante por natureza, mas com uma pitadinha de mangarataia, fica ainda mais deliciosa. Prepare o papel e a caneta, porque no programa de hoje vamos aprender a fazer uma refrescante receita de rala-rala com melancia e mangarataia. É bem fácil e bastante rápida. Anote os ingredientes. Uma lata de leite condensado, 4 xícaras de chá de melancia picada e sem os caroços, uma colher de sopa de mangarataia bem miudinha e uma forma de gelo picado. Coloque no copo do liquidificador o leite condensado, a melancia e a mangarataia e bata até misturar tudinho. Por último, você acrescenta o gelo, coloca nos copos, leva ao congelador por uns 5 minutinhos e já pode servir. Eu tenho certeza que todos vão se deliciar com o rala-rala de melancia, que refresca até a alma.
Bota refrescante nisso, hein?
Pra quem ficou na dúvida, mangarataia é o mesmo que gengibre, viu, gente? Obrigado, Adriana, pela saborosa dica.
E a gente não pode encerrar essa prosa sem antes ouvir o que os nossos colegas do Serviço Florestal Brasileiro prepararam pra gente.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
A tecnologia pode ser uma grande aliada para conservar a floresta. O exemplo vem do Acre, que está usando GPS, aparelho que usa satélites para fortalecer a localização exata de um ponto no planeta no manejo florestal. O GPS ajuda a registrar o local onde estão as árvores comerciais na área de manejo, a traçar as estradas, a conhecer melhor o relevo e a localização dos rios e igarapés. O resultado é uma atividade produtiva com mais qualidade. Quem liderou os estudos de desenvolvimento dessa ferramenta foi o pesquisador da Embrapa, Evandro Orfanó, que realizou um curso para servidores do Serviço Florestal. Ele explica para nós como o manejo de precisão está ligado às concessões florestais.
A questão da concessão por ser florestas públicas, de ter uma transparência sobre o que está sendo realizado, o manejo de precisão casa perfeitamente com essa finalidade, justamente pelo fato de facilitar o monitoramento e o acompanhamento da exploração florestal.
Com o avanço da tecnologia, o manejo só tende a ganhar.
É isso aí, pessoal. Continue sintonizado nesta prosa e não perca o nosso próximo encontro.
Até lá!
Tchau!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Maria Clara Guaraldo. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Hamilton Gontijo. Conteúdo, Embrapa Amazônia Ocidental.
Amigo ouvinte, eu sou a Selma Rosana e convido você a ficar ligado no Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa. Na próxima semana, vamos falar sobre o aproveitamento de bambu nativo como contribuição para a redução do uso de florestas. Você vai ficar sabendo que o bambu pode ser usado na construção civil no lugar da madeira, na fabricação de papel, em fábricas de celulose, no artesanato e até na alimentação de animais. Interessante, não é? As dicas são da Embrapa Acre e a entrevista é do pesquisador Elias Melo de Miranda. Neste programa você vai conhecer também Bruno Imbroise, um brasiliense que construiu sua casa de bambu. Esperamos você aqui neste mesmo horário na sua emissora predileta. Até lá!